Números
com História. Olá, bem-vindos ao podcast Números com História. O meu nome é Jorge Cardoso e sou professor de História. Comigo está também Pedro Pinho, professor de Matemática.
Olá Jorge, viva, boa tarde.
Olá Pedro, bem-vindo. Cá estamos para o número 2. Vamos ver se este nosso podcast se torna regular como pretendemos.
Exatamente.
Haja vontade. Muito bem, hoje estamos aqui para falar de um número muito especial. Talvez para muitos nem pareça um número, é mais um conceito, mas esse número chama-se o número de ouro. Mas há números de ouro, de prata, de bronze? Bom, vamos ver de onde vem esta designação. O número de ouro é uma noção, é um conceito ou é mesmo um número, Pedro?
É mesmo um número.
Uhum.
Bem, no fundo nós vamos procurar responder à pergunta como é que a humanidade terá tropeçado no número de ouro. Vamos pensar num pentágono regular, portanto, um polígono com 5 lados iguais. Consideremos uma das diagonais desse pentágono, ou seja, um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos do pentágono. Vamos medir o comprimento da diagonal e vamos medir também o comprimento do lado.
Uhum.
Se dividirmos o comprimento da diagonal pelo comprimento do lado, temos o número de ouro.
Muitos cálculos.
Também conhecido por φ. Não confundir com o pi.
Uhum.
Aqui temos o φ.
Que também é uma letra grega.
Exatamente. Muito é uma bom. Das letras do alfabeto grego. O número de ouro vale aproximadamente 1,618.
Uhum.
Portanto, o pi 3,14,
certo.
Aproximadamente. O φ 1,618. Estas 6, 1, 8 são as três primeiras casas decimais, porque estamos a falar aqui de uma dízima infinita não periódica.
Tal como o pi.
Tal como o pi.
Muito bem.
Dizemos que o comprimento da diagonal do pentágono regular e o comprimento do lado desse pentágono estão na proporção áurea ou na proporção divina.
Uhum.
Já agora, vamos continuar a falar do pentágono. Se nós construirmos todas as diagonais do pentágono, obtemos o pentagrama.
Isso já me cheira a conspiração.
Exatamente. Ora, o que é o pentagrama? O pentagrama é também conhecido como a estrela de 5 pontas.
Uhum.
No pentagrama, há determinados pares de segmentos de reta que também estão na proporção divina.
Uhum.
Isto é, se dividirmos o segmento de maior comprimento pelo de menor comprimento, também obtemos o número de ouro.
Certo.
Esta descoberta, este facto, deixou os pitagóricos fascinados.
Então, se me permites, remonta provavelmente ao século VI a.C.
Sim.
Ou também, os registros que se conhecem.
Exatamente.
Ou não terá qualquer coisa ainda a ver com a Babilónia, a Suméria?
Poderá. Portanto, uhum. Em diferentes momentos da história, a humanidade tropeçou no número de ouro.
Ou seja, foi como que uma confirmação, uma constatação a propósito de certos modelos, certos padrões que encontraram.
Sim, sim. Ao longo da história, diferentes civilizações, ao manipularem diferentes entes matemáticos, no âmbito da geometria, no âmbito da álgebra,
uhum.
No âmbito de sequências de números,
certo.
Tropeçaram no número de ouro.
Que corresponde, se calhar, de certa forma, a um padrão.
Sim, é? Sim.
Na natureza e depois na própria forma do ser humano ir ao encontro desses processos. Porque eu não te queria interromper já, mas eventualmente vamos daqui a pouco voltar ao Pitágoras e aos pitagóricos. Cerca de um século depois de Pitágoras, Fídias, quando constrói o Partenon na Acrópole de Atenas, a seguir à destruição da Acrópole pelos persas, encontra-se exatamente nas proporções do edifício do Partenon, ou do Partenon, esse padrão
sim,
geométrico.
Sim, no fundo, o retângulo, e vamos nos centrar aqui no retângulo, porque é uma figura geométrica muito simples,
sim.
E também muito utilizada. O retângulo acabou por ser um elemento arquitetónico muito utilizado e em diversos momentos, em diversas épocas históricas, uhum. na arquitetura e na arte foram utilizados retângulos áureos, uhum. isto é, retângulos em que o comprimento a dividir pela largura dá aproximadamente 1,618.
Que creio que é mais ou menos a proporção que está presente nos nossos cartões de crédito, no nosso Sim. bilhete de identidade, no cartão de cidadão, esse é o tempo de bilhete de identidade.
Sim, não é? Se nós dividirmos o comprimento pela largura do nosso cartão de cidadão, obtemos, não ficamos muito longe, é isso. do 1,6.
É sempre aproximado, não é?
É sempre aproximado.
Claro. Mesmo o próprio parte na sua planta retangular, porque para os gregos o retângulo era uma das formas geométricas perfeitas, e quando Fídias constrói o Partenon, quando desenha geometricamente o Partenon, a planta retangular do edifício corresponde exatamente a essa proporção. Mas se calhar, então, desculpa ter interrompido, voltemos ao século VI antes de Cristo.
Estás à vontade. Portanto, no século VI antes de Cristo, temos aqui uma figura incontornável da história da matemática, Pitágoras de uhum. Samos. Não é? Já agora, Jorge, tu serias o Jorge da Vintes.
Sim, sim.
Se tivesses vivido naquela
E já fui
altura.
Muitas vezes na faculdade, eu era o Jorge da Vintes, mas...
Portanto, Pitágoras de Samos suscitou aqui um movimento à sua volta que redundou na constituição de uma comunidade, os pitagóricos.
A escola pitagórica.
A escola pitagórica. E os pitagóricos, de facto, perante estas descobertas, ficaram tão fascinados que adotaram o pentagrama como um dos seus principais símbolos.
Quanto sei, essa comunidade pitagórica revestiu-se de um lado um tanto quanto religioso, Sim. esotérico,
Sim,
ou terá sido uma construção posterior, ou não sabemos de todo.
Até pode ter sido uma manobra de marketing.
Ok, faz sentido. Até porque os cultos esotéricos, por exemplo, estou-me a lembrar dos segredos de Eleusis e de outras correntes, correntes filosóficas e esotéricas já estariam presentes na cultura helénica, nas origens da cultura helénica.
Sim, claro que há aqui sempre alguma dúvida instalada.
E há também depois uma certa construção a posteriori.
Sim, sim. Mas o que nos parece ser atualmente mais ou menos consensual é que estamos a falar de uma comunidade que se reunia secretamente,
uhum.
E que tinha motivações e interesses filosóficos, científicos, mas também artísticos, uhum. nomeadamente ao nível da música.
Claro.
E é curioso que mais de 2.500 anos depois, portanto, atualmente, nós continuamos a ter sociedades secretas,
uhum.
como por exemplo a maçonaria,
uhum.
que adotaram o pentagrama também como um dos seus símbolos.
Muito bem. Isso me permite, historicamente, isso vai sendo transversal a grande parte das comunidades secretas que tentam legitimar-se naquilo que outras
fizeram,
que os antecederam e fizeram e assumem-se um bocadinho como herdeiros numa forma de se legitimarem também usando essa herança para legitimarem a continuidade da sua atuação, da sua razão de existir. E penso que vai um pouco nessa onda. Aliás, e se me permites, sem querer interromper o teu raciocínio, o cristianismo depois tendeu a empurrar o pentagrama e essa simbologia geométrica para os cultos satânicos, para crenças que antecedem o aparecimento do cristianismo. E depois os cultos satânicos medievais e posteriores usam muitas das vezes o símbolo do pentagrama, a estrela de cinco pontas,
por oposição
ao cristianismo. Okay. Não tanto, lá está, talvez até no século XIX se tenha acentuado mais esse mito histórico, mas realmente o pentagrama era quase a antítese da cruz. A cruz, a salvação, o pentagrama, Satanás, os cultos satânicos, e depois acentuou-se um bocadinho esse lado misterioso, mas também perigoso, que era o domínio desses saberes que esses cultos e essas seitas pré-cristãs teriam desenvolvido. Mas voltemos ao lado matemático, se calhar faz mais sentido.
Ia só fazer aqui mais um parênteses, até para alimentarmos esta aura de mistério. Dan Brown, conhecido romancista, autor do Código da Vinci, uma obra que depois teve uma espetacular adaptação para cinema.
E um sucesso pop, né? Na cultura pop foi incontornável.
Exatamente.
Foi, é.
Portanto, o Dan Brown, no Código da Vinci, faz várias vezes referência ao número de ouro.
Uhum. E se calhar popularizou até junto do grande público esse conceito.
Sim,
né? Independentemente de gostarmos ou não da estética e do estilo, é incontornável que esse tipo de literatura ou de filmes, não podemos vê-los como históricos ou como científicos, mas ajudam a popularizar e a reconhecer algumas dessas referências e desses conceitos que, de outra forma, talvez o grande público desconhecesse de todo.
Bem, transitando agora aqui da geometria para a álgebra, podemos dizer que o Φ também nos aparece na álgebra. Ora, o que é a álgebra? É aquele ramo da matemática que nos ajuda a resolver equações.
Uhum.
Pensemos na equação x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Ainda te lembras como é que se resolvia esta equação?
Epá, já foi no século passado e confesso que a minha área de saberes pouco estimulou a necessidade de continuar a dar uso a esses conhecimentos que ficaram lá algures no terceiro ciclo.
Mas ainda te lembras da equação que eu acabei de pronunciar?
Muito vagamente. Se calhar, então, talvez pela minha mulher ser professora de matemática. Bom, mas isso é outro assunto.
Então vou repetir. X ao quadrado, menos x, menos 1 igual a zero. Isto era aquilo que os teus professores, Jorge, chamavam uma equação completa do segundo grau.
Ah, certo.
Que nós conseguimos resolver muito facilmente, ou através da popular fórmula resolvente, ou então usando um processo a que chamamos o completamento do quadrado.
Certo.
Talvez a fórmula resolvente,
seria
aquele processo que tu escolherias.
Sim, que era o mais... o que ficou
então,
daquilo que eu fui estudando.
Se nós aplicarmos a fórmula resolvente, no final temos duas soluções reais.
Uhum.
Esta equação tem duas soluções reais, uma positiva e outra negativa. A solução positiva é precisamente o número de ouro. Se nós resolvermos esta equação, obtemos no fim 1 mais raiz quadrada de 5 a dividir por 2 e 1 menos raiz quadrada de 5 a dividir por 2. 1 mais raiz quadrada de 5, tudo a dividir por 2, é aquilo a que nós chamamos o valor exato de φ.
Sério?
Ou seja, é o número de ouro,
uhum.
O valor exato do número de ouro. Esta equação pode ser obtida através de um retângulo áureo. Lá está, um retângulo em que...
Com estas proporções...
Exatamente, em que ao dividirmos o comprimento
pela altura
ou pela largura, obtemos o número de ouro. Tendo em conta este nosso formato de podcast, em que não temos imagem, convido e desafio os nossos ouvintes a aprofundarem um bocadinho mais este tópico.
E não é difícil encontrarmos muito não, facilmente referências a isto.
Felizmente, há muita informação e de qualidade muito acessível.
Uhum.
Bem, Jorge, não sei se queres falar um bocadinho mais sobre a questão da arquitetura e da arte.
Sim, já agora, quando falaste aí na área da álgebra, não é? A álgebra é um ramo da ciência matemática que ficou esquecida no Ocidente, ou seja, durante toda a Idade Média, os cálculos continuaram a ser essencialmente feitos de forma aritmética. A geometria e a álgebra foram saberes que se foram esquecendo, foram desaparecendo, e é essencialmente nas áreas de domínio islâmico, e podemos falar, por exemplo, do Médio Oriente e até da Península Ibérica, que vamos encontrar a persistência de alguns desses conceitos geométricos e algébricos. Agora, só depois do Renascimento, estamos a falar dos séculos XV, XVI, é que a chegada dos conhecimentos algébricos e geométricos que os sábios gregos vão trazer para o Ocidente, depois da tomada de Constantinopla pelos turcos no século XV, que vão começar a ser traduzidas as grandes obras da álgebra e da geometria, tanto dos pensadores árabes como dos antigos pensadores gregos. E há como que uma redescoberta desses princípios, desses valores, do φ, da proporção áurea, do número de ouro. Isso tornou-se depois muito visível na arte. até porque tornou-se mais fácil compreender os conceitos arquitetónicos clássicos, quer gregos, quer romanos, mas eles são mais notórios nos gregos, esses princípios da proporção, e levou os artistas que estão a redescobrir a estética e os padrões da arte da antiguidade greco-romana a querer experimentar, a querer compreender, a querer aplicar. Há quem diga que na Idade Média, talvez os mestres de obras das grandes catedrais tivessem preservado secretamente, mas sem um domínio de rigor geométrico que teriam tido os pensadores gregos, não o cálculo, mas a ideia, o conceito, que estaria até presente em algumas das catedrais, como a Notre-Dame de Paris. Mas a noção geométrica, a noção algébrica, será recuperada pelos pensadores do Renascimento, pelos matemáticos e, acima de tudo, pelos artistas, que, curiosamente, não só na arquitetura, mas também na pintura, com uma preocupação em geometrizar o espaço pictórico, antes de começar a aplicar as suas tintas, as suas representações nas paredes e tetos dos palácios renascentistas, porque é aí que começa o Renascimento, a tela é uma coisa mais tardia, tiveram sempre cuidado de conceber geometricamente o espaço para distribuir equilibradamente as figuras no espaço. E aí voltou-se a criar um conhecimento, a desenvolver-se uma preocupação em corresponder a esses padrões que são considerados, mais uma vez, um padrão de perfeição. Há até quem fale do tijolo de Deus ou a medida divina, daí a tal proporção áurea que falaste há pouco, e que voltou a estar presente na arte e não se voltou a perder desde o século XV em diante.
Certo.
Esse conceito prevaleceu e seria desenvolvido e aperfeiçoado até por alguns pensadores matemáticos, penso eu.
Sim, ainda antes do Renascimento, ali na transição do século XII para o século XIII,
é período do gótico.
Há já um grande esforço de atualização da ciência europeia. Eu queria fazer referência a uma figura incontornável desse tempo, portanto, século XII, século XIII, depois de Cristo, que é Fibonacci. Quem é Fibonacci? Fibonacci é o filho de Bonacci. Daí esta designação.
Essa contração de filho.
Exatamente. Okay. Fibonacci é o filho de Bonacci. O seu nome é Leonardo. É o Leonardo de Pisa, porque nasceu em Pisa em 1170, mas ele também era conhecido por Fibonacci, porque era filho de um senhor chamado Bonacci.
E o pai era alguma individualidade?
Sim,
ou...
sim. O Bonacci, o pai do Leonardo, era um importante mercador, um comerciante, um importante homem de negócios, responsável por muitas transações comerciais entre a Europa e o Norte de África.
Certo.
Ora, o Leonardo, o filho do Bonacci, o Fibonacci, acompanhava o pai nestas viagens pelo Mediterrâneo, o que lhe permitiu aprender a língua árabe e familiarizar-se com os conhecimentos e com os processos da matemática árabe.
Lá está. Isso é curioso, porque às vezes temos a ideia que eram dois mundos estanques, que não se encontravam, não interagiam, mas realmente, apesar de todas as quesílias e toda a rivalidade que existia entre o mundo cristão e o mundo árabe, os contactos sempre aconteceram e, tal como aconteceu com Fibonacci, terá acontecido também na Península Ibérica, muito pela presença histórica e tardia da cultura islâmica. Mas continua, então, falando do nosso Leonardo.
Ia dizer que os árabes realizaram, ao longo de séculos, um importante trabalho de síntese, reunindo conhecimentos oriundos da matemática da Antiga Grécia, da matemática do Antigo Egito, da matemática da Antiga Babilónia e também da Índia. O Fibonacci, por sua vez, foi um ótimo aluno da matemática árabe e divulgou esse conhecimento matemático na Europa através das obras que escreveu. A sua obra mais relevante é o Liber Abaci, que foi publicado em 1202, quando Leonardo tinha 32 anos. É uma obra monumental, constituída por 15 capítulos. Através de obras como esta, que, isto vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, que contemplavam traduções do árabe ou do hebreu para o latim, Foi então possível difundir na Europa do século XIII muito conhecimento matemático, o que provocou uma significativa atualização da ciência europeia.
Sendo que é um conhecimento muito restrito a elites, certo?
Certo.
Porque para ter acesso a esses conteúdos e até o conhecimento das notações em algarismos, porque na Europa continuava-se a fazer o registro em numeração romana, usando as letras,
é curioso,
e o ábaco, não é, para fazer os cálculos.
Mas é curioso, Jorge, que Fibonacci e todo o seu trabalho contribuiu precisamente para que se começasse a adotar cada vez mais a escrita árabe.
Sim, e lá está, porque deu para perceber o quão mais facilitador era dos cálculos algébricos, dos cálculos geométricos, era muito mais rápido e muito mais simplificado a obtenção dos resultados.
Mas eu quis também trazer a nossa conversa para Fibonacci, para Leonardo Pisa, porque associado ao Fibonacci há uma sequência muito, muito importante, uma sequência histórica muito, muito importante e sobre a qual também encontramos muita informação.
É que aparece no Código da Vinci, isso não
sei. Também aparece no Código da Vinci, exatamente.
Exatamente.
Ora, o que é a sequência de Fibonacci? Então, vamos começar com dois uns. Um, um.
Uhum.
Okay? A sequência, o primeiro elemento da sequência, o primeiro termo da sequência é um 1 e o segundo elemento da sequência também é um 1. Como é que nós vamos fabricar o terceiro elemento da sequência? Somando os dois primeiros uns.
Uhum.
Então, 1 com 1 dá 2. Agora, como é que nós vamos construir o quarto elemento da sequência? Somando o segundo com o terceiro. Portanto, 1 mais 2, 3. Ora, o próximo será 5. 2 mais 3, 5. O próximo, então, será 8. 3 mais 5, 8. Ora, seguindo esta dinâmica, depois vem o 13, o 21, 34, 55, 89, uhum. 144 e, enfim,
and so on, até infinito.
Ficávamos aqui a tarde toda.
Sim, 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 mas os ouvintes não vão querer saber.
E nós chegaríamos ao fim.
Claro.
Ora bem, onde é que aparece aqui o número de ouro? Mais uma vez vamos tropeçar no número de ouro. Ele vai aparecer aqui. Se nós dividirmos dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci, o que é que acontece? Bem, Jorge, tu dirás, se dividirmos o segundo 1 pelo primeiro 1, dá 1.
Sim.
Ainda estamos longe de 1,618. Mas repara, Jorge, se dividirmos 2 por 1, também não acontece nada de espetacular. 2 por 1 dá 2.
Okay.
Mas se dividires 3 por 2, já dá 1,5. 1,5 já
começa a soar.
Já há aqui uma aproximação, certo, a 1,618. Se dividires 5 por 3, já obtens uma dízima infinita periódica. 1,666666. Já apareceu aqui o 6.
Uhum.
Se dividires 8 por 5, dá exatamente 1,6. Se dividirmos 13 por 8, 1,625. Já não estamos longe de 1,618.
Mas isso é um padrão de crescimento.
De aproximação.
De aproximação
ao número de ouro.
Uhum.
Só mais, para não amassar também os nossos ouvintes, só mais duas divisões. 21 a dividir por 13, 1,615.
Uhum.
34 a dividir por 21, 34 a dividir por 21, aproximadamente 1,619. Portanto, e aqui já estás muito, muito próximo de 1,618. Portanto, aqui está a humanidade novamente a tropeçar no misterioso número de ouro. E realmente podemos, no futuro, ao manipular outros entes matemáticos, voltar a tropeçar no número de ouro. Não sabemos, aliás, se outras civilizações, algures noutras galáxias, noutros planetas,
ou simplesmente noutras eras, noutros tempos,
sobre
em que o registro escrito não ficou.
Exatamente. Não terão também encontrado o número de ouro analisando outros padrões, uhum, manipulando outros entes matemáticos.
Eu cheguei a ler algumas coisas antes de falarmos sobre este tema, em que ele aparece constantemente na natureza, inclusive nas conchas de certos...
Sim, e nos girassóis.
Animais, nos girassóis, nos favos de mel das colmeias das abelhas, que essa proporção parece ser algo de recorrente na natureza.
Embora aqui, Jorge, também seja importante dizer que temos de ter alguma cautela, porque algumas pessoas tentam ver o número de ouro em tudo e mais alguma coisa.
E não está lá.
E não está lá.
Certo.
Não sei, Jorge, se queres deixar mais algum apontamento no âmbito da história da arte.
Não, é assim, relativamente à história da arte, como eu dizia há pouco, a partir dos séculos XV e XVI, o Renascimento deixou, praticamente até o século XX, um lado muito matemático, muito geométrico, na forma como a arte era constituída e que só se estilhaçou depois das vanguardas do século XX, em que esse rigor não é que tenha sido desconsiderado ou desvalorizado, mas é superado com outras formas de se chegar a padrões estéticos e de se chegar a novas linguagens artísticas. Independentemente disso, ele está presente, continua a estar presente na geometria, na arquitetura, em formas de conceber um espaço pictórico, artístico ou simplesmente arquitetónico.
Nós até podemos deixar aqui um desafio para os nossos ouvintes tentarem, na arquitetura da cidade do Porto, identificar o número de ouro em algumas fachadas.
Sem dúvida. Bom, isto foi apenas, lá está, uma forma de trazermos mais um tema que nos pareceu interessante. Nem todos os números se reduzem aos algarismos conforme nós hoje os concebemos. Também nem todos os números correspondem a letras, como ao Fi, como ao Pi, e que certamente traz sempre aquela ideia de como é que a matemática faz contas com números e com letras. Bom, isso são aquelas ideias pré-feitas e de questões que vão surgindo sempre quando se discute estes assuntos. Bom, e efetivamente, que isto sirva, acima de tudo, para um momento de reflexão e de alguma conversa e de conhecimento geral para quem gosta da matemática.
E que suscita a curiosidade dos nossos ouvintes.
Sim, particularmente dos nossos ouvintes da comunidade Ribadouro. Bom, caros ouvintes, foi então mais um Números com História. Fica aqui o nosso compromisso de voltarmos brevemente. Obrigado a todos e até o próximo número. Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.